Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede de emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, nesta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2018. Vou estar ao lado do Jorge Vamburg e do Márcio Guedes, a mesa de áudio, Rafael Espíndola, no controle geral, Sebastião Luiz Xavier e Jorge Brum, e a produção do Luiz Ferreira. Está começando o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Como é que é?
Na Nacional, Nacional, Valdir Luiz.
Recuperou essa vinheta, rapaz. Essa vinheta é sofrível. Até a original. São 17 horas e 5 minutos e a gente começa esse programa No Mundo da Bola de hoje falando dos principais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos saber do novo líder, já que eu ouvia tanto falar. Segue o líder, segue o líder. Quem está falando isso agora são os gaúchos. E vamos, temos um novo líder, o Internacional, que venceu o Flamengo ontem por 2-1 ontem no Beira-Rio. Aproveitou a derrota de São Paulo para o Atlético Mineiro na Arena Independência e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de 2018. E quem traz as últimas notícias do Colorado no programa Mundo da Bola é ele, o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
O céu do Brasileirão está tingido de vermelho. O Internacional de Porto Alegre é o novo líder do campeonato. E no próximo domingo, no Beira-Rio, encara o seu maior rival, o Grêmio. Para o técnico Odair Hellmann, o clássico Grenal é só mais um jogo. E o time precisa continuar na mesma toada para seguir na liderança até o fim da competição.
Nós temos que manter no mínimo que nós estamos fazendo. Esse é o foco e o objetivo. Porque nós estamos competitivos, nós estamos fortes, nós estamos organizados. Nós temos momentos que saímos em velocidade na transição, no contra-ataque e levamos perigo ao adversário quando não fizemos gols. Nós temos momentos de troca de passe. Então é isso, fazer o que a gente vem fazendo, aplicar no jogo aquilo que a gente vem aplicando dentro do campo, não na teoria.
A última vítima do Inter foi o Flamengo, derrotado por 2-1 dentro da capital gaúcha. Até o técnico Maurício Barbieri vê o Inter como favorito ao título. Mas lembra que o Flamengo ainda está na briga pelo campeonato.
Vejo assim como outras equipes e assim como vejo o Flamengo ainda na briga. É evidente que a gente precisa voltar a fazer os resultados, né? A gente vem de uma sequência especialmente ruim no brasileiro, enfim, a gente está insatisfeito, está chateado com esses resultados, mas o caminho para voltar a vencer é trabalho, é dedicação, se organizar, e é nesse caminho que a gente vai trabalhar para poder já sábado dar a volta por cima.
No próximo sábado, no Maracanã, o Flamengo recebe a Chapecoense. Diego e Hever voltam ao time carioca, mas Lucas Paquetá e Cuejá, servindo as seleções do Brasil e da Colômbia, seguem como desfalques de Maurício Barbieri. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Maravilha, Rafael Espinda. O Barbieri tem que abrir o olho. O Osmar Lóis já cantou pra subir.
Olha lá.
Já assumiu o Jair Ventura. Daqui a pouco eu já falei isso. Se o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, não sei não. Mas o Flamengo tem também, né? Evidentemente, o Flamengo tem ainda a Copa do Brasil. Mas o menos de eleição no Flamengo, né? Acredito que o Barbieri fica até o final. 17 horas e 8 minutos. Agora na participação dos brilhantes comentaristas do programa Mundo da Bola. Eu começo com ele, direto de Brasília. Eu dou meu boa tarde para ele, para o meu amigo comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Vamburg. E o cheirinho, hein? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Vamburg. Tudo bem?
Bem, e você? Tudo bom?
Tudo tranquilo, amigo. Tudo tranquilo. Fico feliz com o seu restabelecimento e a sua volta ao programa. Você sabe, eu passava pela rua, pela Avenida Chile hoje, indo pra cá. E aí um voluntário falou pra mim assim: pô, o Flamengo teve cheirinho ontem. Falei, de quê? Não teve nem o cheirinho do empate. 2 minutos depois saiu o gol do Inter. Que coisa desagradável, pois, né, Vambu?
São coisas desagradáveis que acontecem. Por exemplo,
no futebol,
essa minha gripe, né? Essa minha gripe foi uma. Não, o médico disse que foi uma Gabi gripe.
Gabi gripe.
Três dias de atestado para cada gol do Santos. Foi brabo, viu?
Se eu tivesse atestado do Grêmio, eu teria ficado 4 dias.
Quatro dias, pois é, você não foi ao médico.
Mas ô Vambu, como dia. É que você vê essa ascensão do Inter?
Estão todos de cabeça inchada aí, verdade. No Rio, todo mundo, tudo. Menos o Fluminense, não, né? Não, o Fluminense perdeu, como é que foi o negócio do Fluminense?
O Fluminense joga empatou, hoje, né? Joga hoje contra o Vitória. E o Vasco, querido corrimão, joga em estádio onde? Independência em contra o América Mineiro. Vambu, como é que você está vendo essa ascensão do Inter e essa ascensão também do Palmeiras, que já... passou o Flamengo. E se o Grêmio vencer hoje, também passa o Flamengo. Aí o Flamengo despeca do primeiro pro quinto.
Pois é, e daí pro sexto é um pulo, né? E pro sétimo é um salto. Fica fora da zona de classificação. Devia ser, não tô agorando o Flamengo, não, mas...
De jeito nenhum, é claro. Esquisito. Mas nós somos realistas.
Nem me passa isso pela cabeça, né? Na verdade, eu desejo bem do futebol carioca.
Claro, todos
mas
nós.
Mas acontece, não é isso? Pois é. Agora, essa ascensão do Inter é realmente surpreendente, né? Ninguém esperava, meteórica, porque um time que ganhou, foi segundo, né, da Série B, com dificuldades no ano passado.
Sofreu para subir.
Sofreu para subir, né, e consegue agora chegar ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro poucos meses depois dessa sessão. Quer dizer, foi um trabalho, tem que dar méritos ao técnico, não há dúvida nenhuma. O trabalho do Odair Helman é sensacional, né? É verdade, começou assim, sem muita confiança, bom, é o substituto, vamos ver como é que fica, né, e tal, se der certo, fica. E o cara pegou realmente as rédeas da carruagem e está levando. E eu acho que ele está se revelando. Nós temos falado muito em revelações de técnicos, e são muitos realmente, né? Mas temos falado pouco no Odair Helman. E é preciso observar o trabalho dele. Essa partida do Internacional contra o Flamengo é um exemplo, né? Foi uma partida em que o Internacional realmente mostrou muita força em todos os setores, né? E além disso, ele está contando com jogadores que estão numa excelente fase, parece que estão em ascensão. Enquanto outros times, a essa altura do campeonato, tem jogadores que estão declinando, ele está com jogadores, né, em ascensão, em plena forma, subindo de produção, né? É o caso do William Potker, por exemplo, que começou meio vacilante, agora está muito bem, né? O argentino da cabeça raspada.
D'Alessandro.
O D'Alessandro também não está jogando o tempo todo, mas quando entra é decisivo. Isso aí.
Vamburg, dá licença um minutinho, depois a gente vai voltar com você, que eu tenho que ir a BH com a repórter da Rádio Itatiaia, a Désia Souza, que ela vai falar aí sobre o que aconteceu hoje com o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, lá num comício lá em Juiz de Fora. Já a gente volta, ô Vambu, conversando com você, também anunciando o Márcio Guedes. Deixa eu dar meu boa tarde para Désia Souza. Boa tarde, Désia.
Olá, uma boa tarde para você. Aqui quem fala é Désia Souza, eu falo da FM Itatiaia de Juiz de Fora. Nós acabamos de receber informações aqui da assessoria da Santa Casa de Misericórdia que o candidato a presidente Jair Bolsonaro, ele foi vítima de esfaqueamento na tarde de hoje, como já foi informado, e neste momento ele está no centro cirúrgico do hospital com uma perfuração na altura do abdômen. O estado do candidato, segundo a assessoria do hospital, é estável. As visitas na unidade hospitalar também estão temporariamente suspensas. O autor do atentado já foi identificado pela Polícia Militar como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, natural de Montes Claros. Esse autor confessou o crime. Imediatamente, ele foi detido pela Polícia Militar no calçadão da Rua Alfield, que é um dos principais pontos da área central da cidade, e já foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, onde presta depoimento neste momento. As informações acerca da agenda do candidato Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Ele chegou na cidade por volta de 11 horas da manhã, visitou o Hospital Asconcer, que atende a pacientes com câncer. Logo depois participou de um almoço com cerca de 600 empresários. Logo depois ele saiu em carreata até o centro da cidade. Tinha um ato político marcado para as 14h no Parque Alfield, em frente à Câmara dos Vereadores. E durante o trajeto pelo calçadão da Rua Alfield é que ocorreu este atentado com facadas.
Tá certo. Obrigado pela sua informação. Um grande abraço para você. A Désia Souza, que é da Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora. Obrigado, uma boa tarde para você. Obrigado mais uma vez pela participação. Tá certo? Ô, Vambuco, vamos concluir rapidinho aqui, porque eu vou ter que chamar o Márcio Guedes. E eu queria só que você concluísse esse tema do Flamengo Internacional.
A verdade é a seguinte. Então, concluindo sobre o Internacional, já falei tudo, né? A grande surpresa essa do Internacional, da liderança, acho que ninguém esperava. Esperava-se talvez até uma boa campanha do Internacional, entre os seis primeiros e tal, mas a liderança, embora possa até perder, obviamente, mas é uma surpresa. Quanto ao Flamengo, o Flamengo continua titubeando, continua vacilando, falta poder de decisão, jogadores importantes não conseguem decidir a partida, e essa foi uma das razões da derrota de ontem.
Tá certo, meu caro Vambuco, daqui a pouco você volta com a gente. 17h15, chegou a hora de anunciar também um outro comentarista. Ele faz parte da Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, comentarista da EBC, e é uma grande figura, e um companheiro de alegria e de tristeza. O nome dele, quem é ele?
Márcio Guedes.
Olha, anunciar você com esse hino fundo é emocionante. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde. Foi bom, né, Valdir?
Foi bom, jogou bem ontem.
Um prazer participar do programa com você de âncora, de comandando, melhor ainda, né?
Ô, Márcio, como é que
você quer saber de mim, meu caro Valdir?
Meu amigo,
alguma pauta especial, não?
Eu queria que você falasse, o Bambuco já citou o Flamengo Internacional, queria que você fizesse um balanço dos outros jogos, a vitória de São Paulo, o empate do Botafogo, que jogou bem, a vitória do Bahia, o crescimento do Palmeiras. Como é que você viu aí essa rodada de quarta-feira, que termina hoje com três jogos importantes nessa quinta-feira?
Olha, meu caro Valdir, em termos de campeonato, eu achei importantíssima a vitória do Palmeiras, né? 2-0 sobre o Atlético Paranaense em casa, mostrando uma evolução extraordinária do time sob o comando do Filipão, tá com 43 pontos e, pelo nível de elenco do Palmeiras, é fortíssimo candidato ao título. Eu acho, até tenho dito aqui, considero Palmeiras e Grêmio os dois melhores times aí do campeonato. O Flamengo tem um bom elenco que não está funcionando muito, como você mesmo falou outro dia, eu concordo, tem elenco, mas não tem time ainda, né? Então, acho que esse foi o resultado mais importante. São Paulo, para mim, não chega a surpreender tanto, porque eu acho que São Paulo está na conta do chá, é mais, assim, garra do que propriamente técnica, e com o desfalque, por exemplo, do Everton, que é o equilíbrio do time, também ser o Diego Souza, às vezes ser o Nenê, que até jogou bem ontem, mas São Paulo é um time que oscila muito, empatou com o Fluminense em casa, ontem perdeu do Atlético Mineiro. Então, apesar da liderança, da vice-liderança agora, e está aí plenamente disputando o título, eu vejo que acho o São Paulo com uma certa preocupação em relação ao título. Acho que estão a perigo o São Paulo, o próprio Flamengo, que não consegue se firmar, e correndo aí um pouco por fora, o Atlético Mineiro, que com 38 pontos está no páreo, mas também não creio que vai chegar lá muito não.
Só, tá certo, mas daqui a pouco você volta com a gente. Só confirmando os resultados da rodada de ontem, o Bahia venceu o Sport por 2-0, Botafogo e Cruzeiro empataram de 1-1, com uma atuação brilhante do Fábio. Se não fosse o Fábio, a história do jogo seria outra. O Ceará ganhou o Corinthians de 2-1, jogo que causou inclusive a demissão do técnico Osmar Lott. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 2-0, Paranaense e o Paraná Clube e o Chapecoense empataram 1-1. O São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro 1-0 e o Internacional venceu o Flamengo pelo placar de 2-1. Pois não, Márcio?
Só para completar, porque o Flamengo ontem até que não jogou mal não, estava muito desfalcado, com o meio-campo totalmente modificado, mas não adiantou nada porque o Internacional foi mais eficiente. E o Botafogo o Botafogo tá o seguinte, quando joga mal perde, quando joga bem não ganha, né? Porque ontem no jogo para ganhar, teve mais as melhores chances, mas nosso goleirinho lá, né, o Valdir, realmente, a bola foi uma bola venenosa, a gente sabe que o Edilson chuta bem, mas a bola era perfeitamente defensável, né?
É verdade. Mas, Zezé, você volta com a gente, só confirmando aí os jogos de hoje. 19 horas, hein? Fluminense e Vitória no Maracanã. 19h30, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. E 20 horas, Vasco e América Mineiro e Vasco no Estádio Independência. 17h18, já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Olha aí, o timaço nacional.
Valdir. Hoje é excesso de... 17h23 e o Jair Ventura é o novo técnico do Corinthians. Ele foi anunciado nesta quinta-feira nas redes sociais do clube. A diretoria do Corinthians ainda não deu detalhes sobre o tipo o tempo de contrato, perdão, e quando o Jair Ventura se apresenta para começar a trabalhar. Eu só tive a informação que vai junto com ele o Emílio Faro, que trabalhava com ele no Botafogo, foi com ele também para o Santos, vai ser o auxiliar direto, mas o Osmar Loz continua. A tendência é que o Jair já comande o time no clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, na Arena do Palmeiras, para a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Corinthians será a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E o jogo de ida é no Maracanã. E o da volta vai ser lá em São Paulo, no dia 26. A tendência é que o Osmar Loz volte ao seu auxiliar, né? Deixa eu saber a opinião do Van Burg e do Márcio Guedes. Ô, Márcio, como é que você vê a ida do Jair Ventura pro Corinthians? O presidente do Corinthians disse que manteria o Osmar Loz até o final do ano. Tirou o Eduardo Barroca do Botafogo, dizendo que ele seria o treinador em caso de demissão do Osmar Loz. E agora ele traz o Jair Ventura, que, diga-se de passagem, fez um belo trabalho no Botafogo, mas não foi tão bem no Santos.
Eu confesso a você, Valdir, que me surpreendi com essa escolha do Corinthians, porque ele se desgastou muito no Santos, não foi feliz, foi acusado de várias coisas e tal, até de carioca demais. Então, de repente, ir para o Corinthians numa situação dessa é realmente surpreendente. De repente, pode até dar certo, porque ele tem muitas qualidades, fez um bom trabalho no Botafogo, talvez só no finalzinho é que se perdeu, aquele final de Brasileiro, que o Botafogo estava praticamente na Libertadores e perdeu vários jogos seguidos, né? Eu desejo boa sorte a ele. Agora, de repente, quem sabe, um botafoguense, outro botafoguense atravessando o caminho do Flamengo, hein, Valdir?
É verdade.
Alguns já estão atravessando nos últimos tempos, né?
É, o Jair...
Tem uma boa chance pro Jair, inclusive, de se firmar com a classificação do Corinthians para o final de Copa do Brasil.
Ô, Vambur, como é que você viu a chegada do Jair Ventura no Corinthians? Você falava em Abel, sabia que o Abel não iria, que o Abel já disse que só trabalha no início do ano de 2019. Vanderlei foi cogitado. Rapidamente, quando temos que tomar um intervalo 17h28, como é que você viu a chegada do Jair no Corinthians, Vambur?
Olha, eu torço pelo sucesso do Jair, ele merece uma recuperação daquela fase infeliz que ele passou no Santos, desse período infeliz que ele passou no Santos, não acertou lá. Mas ele tem capacidade para reerguer o Corinthians, e tem mesmo capacidade. Vamos esperar que as coisas deem certo para ele, como deram no Botafogo. Agora, eu já esperava a demissão do Osmar Loz. Era difícil que o Corinthians mantivesse o Osmar Loz com toda essa série de insucessos que o Corinthians vinha sofrendo. Por isso, para mim, não foi surpresa a demissão do técnico. Agora, o Jair é uma boa aposta do Corinthians. É um dos melhores nomes do mercado, sem dúvida alguma.
E o detalhe, o Jair, quando estava no Santos, não chegou a jogar com o Botafogo, e quando o Botafogo jogou contra o Santos, ele já tinha sido demitido, foi o Cuca. Mas agora, pelo Corinthians, vai jogar no dia 4 de novembro contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, o reencontro do Jair com o time que o promoveu, né? A condição de grande treinador, hoje um profissional.
Mas é verdade que ele vestia a camisa do Flamengo quando era jovem?
Amigo, dizem, né? né? Mas como profissional, como treinador do Botafogo, eu acho que todo mundo tem um clube quando é pequeno, mas depois, quando eles viram profissionais, eles assumem o clube que trabalha. E o Jair está marcado pelo bom trabalho que fez no Botafogo. Gosto demais do Jair, desejo boa sorte para ele, agora comandando o Corinthians, que é uma missão difícil, mas o Vambu colocou muito bem. Se ele chegar na final da Copa do Brasil, ele já vai entrar com o pé direito do Corinthians. Vamos dar uma paradinha? Já já voltamos aqui com a sequência do programa No Mundo da Bola.
Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz. Faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz.
Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio.
Eu sou Rosiane Kennedy. Este horário estava reservado para entrevista aqui na TV Brasil com o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSDB. Mas, por compromissos de agenda, Alckmin não pôde comparecer. Reforço que o nosso compromisso é com o cidadão e o foco das entrevistas é a apresentação das propostas sobre temas de interesse direto da população. Todos os candidatos foram convidados, independentemente do posicionamento nas pesquisas de intenção de voto. Diante da ausência de Geraldo Alckmin, você assiste agora na TV Brasil ao programa Sem Censura. Obrigada e até a próxima.
De volta aqui com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Chegou a hora de falarmos dos esportes olímpicos. Está chegando com um estádio o Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei feminino está disputando o torneio de Montreux e José Roberto Guimarães está poupando algumas jogadoras para o Mundial. Para o técnico, o torneio de Montreux é uma preparação. No jogo contra a Polônia, a equipe parecia não estar ligada no jogo. Cometeu erros infantis e o placar final foi 3-2 para a Polônia. 25-20, 21-25, 22-25, 25-22 e 15-12. Além de preservar algumas jogadoras, José Roberto também está aproveitando para dar ritmo a outras. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17-32. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, os ouvintes de...
Luiz Ferreira é nacional.
Cara, rapaz, tinha que botar a vinheta, né, Valdir?
Você é uma forguerba.
É, tô uma forguerba, assim como o Vambu, que também estava no departamento médico ontem.
Apareceu.
Entendeu?
Se liga, malandro.
Olha, Valdir. Olha, Valdir, o tenista brasileiro Marcelo Melo avançou a decisão do torneio masculino de duplas do US Open nesta quinta-feira, ao bater junto com seu parceiro Lucas Kubo a dupla Jassy e Albot por 2-7-1, parciais de 7-6, 7-3 no tiebreak, 3-6 e 6-3. Vencedor de Roland Garros em 2015 e Wimbledon em 2017, Marcelo Melo tenta seu terceiro título de duplas em Grand Slam. A decisão acontece amanhã, com início previsto para as 13 horas, horário de Brasília. Tomara que o tênis brasileiro conquiste mais um título, Valdir.
Maravilha, 17 horas e 33 minutos.
Campeonato Brasileiro.
Nosso América, deca campeão,
vamos todos cantar de coração.
Vamos lá.
É, e hoje tem Vasco da Gama em América Mineiro. Esse jogo é importantíssimo. O Vasco pode subir, como também pode se aproximar daquela zona perigosa. Quem chega com a notícia do Vasco é ele. O que mergulha na notícia?
Maurício Costa.
Era na terra brilhar e ilumino mar.
Boa tarde, Valdir Luiz. Alberto Valentim não gostou nada do que viu contra o Santos e resolveu dar um tratamento de choque no elenco do Vasco. Para a partida de 8 horas da noite contra o América Mineiro no Independência nesta quinta-feira, o técnico colocou os atletas em concentração desde domingo, conversou com todos, conheceu melhor o elenco e também exigiu, tanto que admitiu que vai mudar a equipe.
Algumas modificações eu vou fazer, né? Mas o que nós temos que mudar também não é só... Não são só as peças que nós temos que mudar, nós temos que mudar o nosso comportamento, a nossa forma de jogar. É isso, como eu falei para vocês anteriormente, e não tem como fugir disso, é treinando, é colocando em prática, primeiro nos treinamentos aquilo que eu quero, a forma que eu quero, e depois nós levarmos isso para o jogo. A Adilson arma muito bem os seus times. A gente precisa ir com uma mentalidade, entender bem as duas fases do jogo. E é o Vasco da Gama depois para jogar com qualidade, procurar o gol adversário, como nós fizemos contra o Atlético Paranaense, onde nós criamos 16 ocasiões de gol.
E quais são as novidades do Vasco? Difícil acertarem. Alberto Valentim fechou os treinos da semana e podemos ter muitas mudanças no jogo de hoje à noite. Martin Silva segue no gol. Na direita, Leno também continua. Na zaga, a sequência para Luiz Gustavo, mas Bruno Silva pode dar lugar ao Erle, que volta de contusão, ou até a Lucas Cal, que veio do São Paulo. Na esquerda, Ramon será relacionado e Henrique tem chances de ir para o banco de reservas. No meio de campo, a dupla de volantes ainda não tem confirmação. Pode ser Raul e De Sábato, Raul e Andrei, Andrei e De Sábato e até o recém-contratado William Maranhão tem chance. Wagner e Pikachu na criação e no ataque o Vasco deve ter Vinícius Araújo e Maxi Lopes. Com 24 pontos e apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, uma vitória hoje sobre o América pode fazer a equipe ganhar 4 colocações na tabela e empurrar o próprio time mineiro para baixo. O perigo da segunda divisão é claro e Ramon fala sobre o assunto.
Desesperador não, preocupante sim, porque como eu falei, a nossa equipe não tem elenco para estar onde a gente está. Então, pensando no pior, temos que fazer 7 vitórias de 17 jogos. Ponto, pra gente fazer 45, 46 pontos ali. Isso passa na nossa cabecinha, óbvio. Se eu vier falar, não, a gente não se preocupa nisso, se preocupa sim. Mas a gente sabe também que tem totais condições de terminar o ano passado, ou terminar o campeonato como o ano passado. Ter uma arrancada agora, ter uma sequência de jogos. Como eu falei, esses dois jogos são importantíssimos porque temos que somar 4 pontos. Então a equipe, apesar de não ter perdido o último jogo, a gente está bem consciente do que a gente precisa fazer dentro da competição.
O América Mineiro, do técnico Adilson Batista, vem de derrota contra o Vitória, na Bahia, e não terá seu artilheiro Rafael Moura, expulso na partida anterior. O confronto de hoje é importante para o goleiro João Ricardo, que vai completar 200 jogos com a camisa do Coelho. Adilson deve escalar o América com apenas um atacante, Luan. O time deve entrar em campo com João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Davi, Gerson Magrão, Wesley Giovani e Luan. Valeu, Valdir.
Valeu, Maurício. Você volta daqui a pouco falando da seleção brasileira. Ô, Vamburg, preocupado com esse jogo, dá pro Vasco vencer o América Mineiro, que tem um retrospecto muito bom em casa. Em 11 jogos que disputou em casa, foram 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas.
Bem, é óbvio que dá pro Vasco vencer. Agora, o que está ocorrendo com o Vasco é uma confusão que não termina. Não terminou com a entrada do Roberto Valentim, porque eu acho que o Roberto Valentim se precipitou ao mudar o time que o Valdir tinha montado e que vinha jogando um futebol bem melhor do que anteriormente e que não perdeu. Aí chega o Roberto Valentim, depois do primeiro jogo, depois de apenas assistir não, né? Mas depois do primeiro jogo em que manteve o time, ele muda. E muda de uma maneira, quer dizer, ele não pôde mexer na escalação que o Valdir tinha feito da outra vez, né, no último jogo do Valdir, mas aí ele muda justamente no setor vital, que era o meio campo, tirando o De Sábado. E o time ficou totalmente sem proteção ali no meio da área do Vasco, porque o De Sábado, apesar de suas limitações, faz um trabalho em que parece que o Vasco não tem algum outro jogador ali que faça melhor do que ele. Se tivesse, até eu concordaria com a saída do De Sábado. Então, o que aconteceu? Eu acho que a vaidade do Roberto Valentim subiu a cabeça e ele resolveu mostrar que quem manda é ele, que ele não ia jogar com o mesmo time, com o mesmo esquema do Valdir, e resolveu mudar tudo de uma vez na primeira partida em que ele assumiu a equipe de verdade. Quer dizer, não houve... Aí fez as mudanças sem tempo para treinar. Treinou apenas um dia. É óbvio, o resultado foi o seguinte: o time mostrou um desentrosamento total. Já o Vasco sempre teve uma característica, há muitos anos vem sendo assim, entra técnico, sai técnico, de errar muitos passes, de errar os lançamentos, erros bizonhos que um time bem treinado, né, bem dirigido, não comete. E o que se viu foi isso, um time completamente sem estabilidade em campo, errando tudo que tentava e acabou perdendo um jogo que ele não poderia perder no Maracanã daquela maneira. Outra coisa que eu acho também que contribuiu foi o fato de o presidente do Vasco ter tirado o jogo de São Januário para o Maracanã. Na minha opinião, desperdiçou uma vantagem de fazer um pouco mais de pressão sobre o Santos. Então, esses são os fatores. Agora, ele vai modificar novamente a equipe. Não se sabe, pelo que o Maurício falou, não se sabe exatamente que modificações ele vai fazer. Então, pode-se talvez esperar ter condições de ter ganhado o América Mineiro. Mas, desse jeito, cada vez entra um time. É muito difícil. E esse jogo é chave para o Vasco. Porque se perder para o América Mineiro, na próxima rodada certamente será na zona de rebaixamento. Porque está apenas ali na frente a um ponto, né, da zona de rebaixamento, ou dois. E falta. Deixa eu ver aqui a situação exata. Ele está com 24 pontos, um ponto apenas à frente do Sport e do Ceará. E dois da Chapecoense. E todo mundo vai jogar também na rodada. Então, ou o Vasco ganha hoje do América Mineiro de qualquer maneira, com entrosamento, esse entrosamento com as mexidas do Valentim, ou então na próxima semana ele estará na zona do rebaixamento.
Ô, Márcio Guedes, você concorda com esse detalhe que o Van Buuk citou e que o Alberto se precipitou? Como é que você analisa isso tudo aí, o momento do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e esse América Mineiro que em casa tem feito boas partidas?
Olha, o Vasco está muito confuso ultimamente, né? A parte política muito tumultuada, vários técnicos, incluindo o Valdir, que ensaiou fazer um bom trabalho, inclusive com ele o Vasco estava mais calmo, quiseram trazer o Valentim, que foi lá para o exterior e brigou lá com o tal do Sheik, não sei o quê. Eu concordo com essa opinião do Vamburg, segundo a qual o nosso Valentim quis impor, né, seu esquema de trabalho de uma forma muito precipitada, muito rápida. O time do Vasco tem salário atrasado, um time não definido. E sentiu, né? E os jogos do brasileiro são quase todos muito difíceis. Você vê que o Ceará está fazendo estrago em todo mundo aí, do Corinthians, do Flamengo. Eu acho que ele vai fazer um feijão com arroz, um esquema cauteloso ao máximo, assim como o Zé Ricardo tem que fazer no Botafogo, porque os times que têm menor poder técnico tem que jogar com muita cautela, jogar no erro do adversário, contra-ataque, senão vai cair do cavalo. Então, eu acho que se o nosso Valentim não tomar providência e se resguardar mais, pode ter uma vida muito curta no Vasco, hein?
É, vamos aguardar. 17h42.
Até a pé nós iremos, para o que der e vier.
Santos! Santos! Gol!
E hoje vamos ter um grande jogo. Santos e Grêmio no Pacaembu. E o Bruno Mendes traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, Bruno.
Duelo de opostos logo mais a partir das 19h no Pacaembu entre Santos e Grêmio. Enquanto Santos quer fugir de vez das últimas posições do campeonato, o Grêmio quer encostar nos líderes do Brasileirão. No Peixe, o zagueiro Lucas Veríssimo voltou a sentir dores na coxa esquerda e foi vetado. Robson Bambu deve entrar na zaga. Com Carlos Sanches na seleção uruguaia, Derlis Gonzalez deve pintar no ataque. O provável Santos, Vanderlei, Vitor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô, Diego Pituca, Alisson Rodrigo e Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha e Gabriel. Vamos ouvir o técnico Cuca, que fala do duelo contra os gremistas.
O Grêmio é uma equipe que joga igual, tanto em casa quanto fora, tem um padrão de jogo já definido. O Renato está fazendo um grande trabalho lá, tem jogadores, um grupo do Grêmio é muito bom. E é um jogo importantíssimo para nós, para a gente continuar nesse caminho de recuperação que a gente está. Então, medir força com um grande adversário é sempre muito gratificante. Tomara que a gente possa fazer um grande jogo e vencer.
Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho deve ter pelo menos 6 desfalques. Everton com a seleção brasileira, Kahneman com a da Argentina, Cortez cumprindo suspensão, Maicon se recuperando de lesão, Léo Moura e Jael poupados. Esses jogadores estão fora. O lateral Marcelo Oliveira fala desses tantos desfalques no time tricolor.
Nosso grupo já mostrou muitas vezes isso, na ausência de jogadores considerados titulares. Quem entrou deu conta do recado. Então não é um problema pra gente, tá todo mundo preparado pra jogar. O Renato confia em todo mundo, sempre pede para que todos fiquem preparados para a oportunidade. Então quem tá aqui tá pronto pra jogar amanhã.
O Grêmio deve ir a campo com Marcelo Groi, Leonardo, Pedro, Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira, Tassiano, Cícero, Douglas, Ramiro, Alisson e André. 19h, a bola rola para Santos e Grêmio no Pacaembu. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Márcio Guedes, o Grêmio é favorito mesmo jogando no Pacaembu?
Olha lá.
É um jogo muito difícil pro Grêmio, hein? Jogar no Pacaembu contra o Santos é fácil, até porque o Santos, com o Cuca, conseguiu pegar um jeito do time de jogar, fez alterações importantes, vai ser um jogo difícil. Mas o Grêmio, para mim, é o melhor time do Brasil, tem condições de chegar lá e obter uma grande vitória. E se isso acontecer, o Grêmio ficaria mais do que nunca candidato ao título, né? Vai ser um melhor jogo da noite, na minha opinião, hein?
É verdade. Ô, Vamburg, o Santos reencontrou, depois da vitória diante do Vasco, o Cuca começa a dar uma cara ao time do Santos?
Olha, eu acho que essa vitória contra o Vasco não serve de parâmetro, não, para avaliar o time do Santos. Foi uma tarde, noite, assim, extraordinária do Santos, em que... E do gol, né? O Gabigol marcou 3 gols, coisa que... ele não, nunca tinha feito na vida, né? E até ele teve muita dificuldade de começar a fazer gols depois que veio para o Santos, estava sendo muito cobrado dele. E a própria atuação do Santos foi facilitada pela falta de esquema do Vasco, né? O Vasco, como eu já tinha falado aqui do Alberto Valentim, o Vasco mudou o esquema, o Valentim resolveu abrir o time, tirar aquilo que o Valdir tinha montado com 3 volantes. O time ficou muito exposto, né, aos contra-ataques do Santos e não jogou. Depois que tomou o primeiro gol, ficou completamente perdido. Então eu acho que esse jogo, essa vitória sobre o Vasco, demonstra a fraqueza do Vasco, mas não a força do Santos. Vamos avaliar hoje, sim. Hoje é que o Santos vai ser realmente avaliado diante de um time forte, bem montado, que está acostumado a enfrentar e vencer qualquer adversário em qualquer local, não apenas na arena do Grêmio. Hoje é que nós vamos ter uma avaliação real do trabalho do Cuca.
Tá certo, 17h46, já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. No
no Mundo da Bola.
Nacional 17:50, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo artilheiro do amor, tá sempre ligado aqui no programa do Mundo da Bola. 17:51, chegou agora o momento, mais uma vez, de falarmos dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tá voltando o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Áustria está recebendo o Campeonato Mundial de Escalada Esportiva. A competição começa amanhã. São 170 atletas que estarão brigando pela primeira posição até o dia 16 de setembro. É bom lembrar que a escalada faz parte do calendário dos Jogos Olímpicos de 2020. O Brasil leva 8 escaladores na sua delegação, 4 homens e 4 mulheres. A equipe está treinando na Europa desde o mês de julho, disputando etapas da Copa do Mundo. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
17:51. E amanhã tem seleção brasileira na Rádio Nacional. O repórter Maurício Costa traz os detalhes da preparação do Scratch Canarinho para o jogo de amanhã contra os Estados Unidos. É ele de volta, o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Agora ao vivo. Fala, Maurício.
Sabe onde vai ser o jogo?
Aonde?
No MetLife Stadium.
Como é que é? Repita.
MetLife Stadium.
Mas com todo o respeito, a seleção brasileira... É um negócio desagradável.
Ah, MetLife Stadium é um super estádio.
Como é que você quer fazer? Ah, uma nova era. Uma nova era com efeito.
Um novo
Estados
tempo.
Unidos, os Estados Unidos e El Salvador, se fizer um combinado bom, César ou Madureira, ganha da El Salvador.
É, porque tá tendo a Liga das Nações, né? Então, o Edu falou que é difícil você marcar amistoso.
Difícil demais.
Com times europeus de alto nível. Inclusive, tá tendo a Alemanha e França,
eu acho,
né?
Legal que a CBF é uma entidade muito séria, uma pedra de pessoas probas.
Isso de graça.
Que adoro o futebol brasileiro. Só penso na seleção, os clubes ficam falidos.
Então, o Brasil vai pegar os Estados Unidos amanhã. Acabou nesse momento a liberação para a imprensa no último treino da seleção brasileira no MetLife Stadium, que é no estádio de Nova Jersey, né? No estado de Nova Jersey, foram os 15 primeiros minutos de atividade. Fechou agora o treino o Tite e a gente não vai poder ver o que vai ocorrer. Mas ele já tinha confirmado, né? Mostrado, na verdade, para a imprensa o time que vai entrar em campo amanhã a partir das 9:05 da noite, 9 horas. Ao vivo com a Rádio Nacional. Vai ser o Rui que vai
não,
narrar?
Não, o Borges. Vai ser o Borges,
Valdir Luiz
Rui,
e eu.
Só domingo,
Rui. O Brasil deve entrar em campo com o Alisson no gol, Fabinho na direita, a zaga com o Marquinhos, Thiago Silva e o Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com Casimiro, Fred e o Felipe Coutinho no ataque, Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino. De todos esses 11, apenas o Fabinho não estava na Copa do Mundo e o restante... foi para a Copa do Mundo da Rússia. E aí, na entrevista coletiva, logo após o treino de ontem, o último na Red Bull Arena, foi perguntado para o Marquinhos se ele considerava o fato de 10 jogadores serem titulares, esses 10 estavam na Copa do Mundo da Rússia, se ele considerava isso justiça com os jogadores que estavam na Copa do Mundo da Rússia. O Marquinhos respondeu assim.
Não sei, não conversei com ele não passou essa ideia pra gente, que era uma questão de justiça por a gente estar aqui. Ele simplesmente fez os testes ali no treinamento, está preparando a equipe, então não sabemos se é uma questão de justiça por estar na Copa do Mundo ou se já por ter um padrão de jogo que já vem sendo treinado, já vem sendo trabalhado em algum tempo. Também talvez seja por isso, por ter já esse padrão, por saber já os conceitos do professor e essa galera que vem chegando, tentar buscar o mais rápido possível para que todos possam estar já muito bem adaptados, para que possa entrar em jogo e ajudar a seleção da melhor forma. Então, quem estiver ali dentro de campo, independente se foi uma escolha por justiça ou não, vai fazer o melhor.
Brasil!
Tá, então, Marquinhos, e no treino de ontem, a única substituição que o Tite fez foi tirar o Fred e colocar o Arthur. E aí foi perguntado pro Arthur, tem alguma possibilidade dele fazer isso realmente no jogo de amanhã contra os Estados Unidos? Hein, Arthur? O Arthur respondeu.
Não, isso é normal entre futebol, né? Esse revezamento é uma troca que é normal fazer no futebol, nos treinamentos, se ele quer testar alguma função a mais ou outra, então... É normal, isso é normal, a gente leva numa boa, com o pezinho no chão e buscando trabalhar para mostrar o futebol.
Tá, então, Brasil e Estados Unidos, 7 de setembro, sexta-feira à noite, ao vivo com a Rádio Nacional. Valeu, Valdir.
Valeu, mas fica aí pros palpites. No pique, Márcio Guedes, acha essa seleção que o Maurício escalou aí Interessante.
Eu não, quem escalou foi o Tite.
Não, que você divulgou com a escalação do Tite para o jogo de amanhã contra os Estados Unidos, do poderoso time dos Estados Unidos?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero que os jogadores que estão tendo uma chance mostrem o mínimo de futebol, mas eu não estou dando a menor importância essa amistosa com o El Salvador e os Estados Unidos, sinceramente. Porque pode ser até uma questão de bate-falso. O jogador joga bem nesse jogo, jogar mal no outro, não vai servir teste para nada nem para ninguém. Eu só lamento que jogadores importantes dos clubes aqui do brasileiro estejam fora de ação, porque a própria CBF dá um tiro no próprio pé, né?
É verdade. Coisa da CBF. Vambu, como é que você viu essa escalação do jogo que começa amanhã? E você acha que esse jogo tem uma importância ou só para a CBF botar um pouquinho mais de grana nos seus poupudos cofres?
Ao contrário de vocês dois, meus caros Valdir e Márcio, eu acho que é importante, sim, é um começo de trabalho e a seleção tem que começar de alguma maneira. E, então é preciso observar os jogadores, o time, né? Isso é um trabalho para o futuro. Então, agora, eu espero que o Tite realmente comece a testar os novos jogadores. É, porque esse time que o Maurício escalou, aliás, escalou não, que o Tite escalou e que o Maurício divulgou, esse time não tem novidades, então são jogadores que já disputaram a Copa. Então eu espero que sirva realmente como teste para os novos jogadores. E acho importante, tem que começar de alguma maneira. Se não há outros adversários, então que se comece por Estados Unidos e El Salvador.
A expectativa é de que os novos, né, da seleção brasileira, eles entrem como titulares na partida contra El Salvador, dia 11 de setembro, em Washington, D.C.
É, o Flamengo vai apertar até um fundo para trazer o Cuejá de parceria com o Cruzeiro.
Mas ali, o Valdir, esses amistosos aí, todos começam com o time, depois tem muitas alterações, caracteriza tudo, você não pode ver nada direito. E esses novos aí podem entrar também amanhã no segundo tempo. É uma bagunça que ninguém pode ver coisa nenhuma.
É. O Tite que abriu hoje, se não ganhar a Copa América, a batata dele começa a assar.
Duvido.
Duvido? Tu vai ver. Futebol, amigo, só tem uma coisa, vitória.
Eu também duvido. Eu concordo com o Maurício, eu duvido também.
Vamos ver, hein?
A Copa América não vai custar o cargo do Tite.
A Copa América é o seguinte: se ele perder jogando bem, indo para a final e tal, tudo bem, mas se ele perder eliminado, saindo com a participação horrorosa, ele vai dançar.
Não caiu.
Todos dançaram até hoje. Todos que foram mal na Copa América até hoje dançaram.
Menos o Dunga.
O Dunga não devia nem ter entrado.
E levou o Jefferson, não o goleiro.
Não, levou o Jefferson com o G.
Levou o goleiro também, mas...
Levou o goleiro, mas depois...
Palpite.
Depois deu uma derrubada junto com o Poçante Tafarel. Vamos aos palpites. Começa com você, Márcio Guedes. Fluminense e Vitória. 19 horas no Maracanã.
Tô sentindo.
É, 1-1.
Que isso? Você, Luiz Ferreira.
2-0 Fluminense.
Você, Maurício.
2-1 Fluminense.
Você, Jorge Vamburg.
2-0 Flu.
Olha, por interesses óbvios, 1-0 Fluminense para deixar a Vitória parar.
Ah, tá.
Vamos para óbvio. Vasco da Gama e América Mineiro, 20 horas no Estádio Independência. Você, Jorge Vamburg.
2-1 Vasco.
É, Márcio Guedes.
2-1 América Mineiro.
Para nós não é bom.
Vingança.
Maurício Costa.
2-0 Vasco.
Você, Luiz Ferreira.
1-0 Vasco sofrido.
1-1 para deixar todo mundo paradinho.
Ah,
um bom resultado.
Tá, interessante.
Esse é o co-irmão.
Preto e branco. Esse é o amigo da onça.
Vambuco, um grande abraço. Até amanhã, hein?
Para você também.
Avisa o pessoal aí que esse palpite é palpite sério. É para ficar torcendo no caso do Vambuco e do Maurício.
Valeu, Márcio. Um grande abraço.
O Márcio é muito isento, claro, né?
Obrigado, Luiz Ferreira, um abraço.
Obrigado, Borges.
Obrigado, Borges é outro. Um abraço, Rafael Espina, Sebastião Luiz Xavier, Jorge Mundo, encerrando o Mundo da Bola. Vem aí o Nacional Informa, direto de Brasília, e volta amanhã no Mundo da Bola, repórter nacional. E amanhã vem o Carlos Borges comandando no Mundo da Bola às 17 horas. Tchau.
Valdir Luiz.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Hora certa, Nacional.
Horário de Brasília, 6 horas.